Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Projeto de lei dispõe sobre a preferência de assentos no transporte público de Nova Friburgo. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Luiz Carlos Neves e Nami Nassif, ambos já aqui comigo no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 20 de setembro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, tá? Nosso telefone 2523-3034, nosso WhatsApp 999-55-3040, também pelo nosso Facebook, a nossa live Rádio Nova Friburgo. Você pode participar aqui com a gente, tá? Lembrando que pelo zap, você vai poder mandar a sua pergunta em escrito para a gente melhor, tá bom? Porque não vai ter tempo para a gente ouvir o áudio, então você manda para a gente em escrito que a gente vai colocar aqui para os nossos convidados. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara, vereador Nami Nassif.
Boa tarde, Guto, boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Câmara, boa tarde toda a equipe da Rádio Friburgo, boa tarde, meu amigo Luiz Carlos Neves. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com vocês na rádio, prestando conta do nosso mandato.
Bem, boa tarde, Luiz Carlos Neves, seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto, é um prazer estar aqui novamente. Não faz um mês eu estive aqui falando das obras, das ações aí da Câmara, da Prefeitura, e quero mandar um abraço aí pessoal do Catarcione, de toda a Nova Friburgo. Estamos aqui para fazer o melhor, para levar uma mensagem positiva aos friburguenses.
Muito bem, quero registrar a presença da Zayane, assessora do Luiz Carlos, está aqui com a gente também no estúdio. A gente tem umas pautas grandes hoje, boas. Eu quero começar com uma pequenininha, só para a gente dar uma passada no que aconteceu. Principalmente em relação às novas passarelas lá em Conselheiro Paulino, que faltou comunicação do Estado com a população e também com o município, para a gente fazer assim, um planejamento, principalmente nas interrupções que mexem com a mobilidade urbana. Como é que ficou aquilo ali, Luiz Carlos?
Olha, eu passei lá esta semana, eu estive lá, realmente não fiquei muito contente, não. Como... foi, acho, falaram ontem na tribuna da Câmara a respeito da passarela, realmente está correndo risco. A pessoa que vai usar aquela passarela vai correr risco. Poderia ter deixado, como foi falado também, deixado aquela e colocado em outro lugar. Quer ver um lugar que precisa de passarela? Se o fórum estiver em sintonia com o governo municipal, muita gente salta ali na Cândido Mendes e vai para o hospital. Poderia ter uma passarela ali, por dentro do fórum, desembarcando lá em frente ao hospital. Poderia ser em um local. Trabalhar em conjunto com o fórum, governo federal, para... Senão o pessoal salta, tem que ir lá na Águia, dobrar a ponte e retornar. Se tem a passarela ali, então seria ótimo. Mas eu notei aquilo lá, tirou, não estava deteriorada. A passarela estava boa, como foi falado, poderia ter escolhido um outro local para colocar e atender ainda mais a população, e não tirar aquelas.
Uhum. Foi falado. Não, o problema ali, na verdade, é o seguinte: ali é rodovia estadual, quem fez foi NER, não foi o município.
Sim.
Está se fazendo aquilo, está se botando umas pontes novas. Eu acho que algumas coisas têm que ser consertadas, mas a atribuição lá tem que ter mesmo a passarela colocada. Isso aí.
Já foi decidido,
não tem que ficar remoendo isso. É demagogia, ficar aqui remoendo o negócio já foi feito.
Isso aí, desculpa, encher linguiça.
Já foi feito, já está errado coisa e é Estado, é NER.
Mas tem que analisar que ela pode cair uma criança e cair lá dentro do rio.
Tem que fazer cercas ali, tem que ser feito. Aquela parada tem que fazer uma cerca ali.
Para melhorar.
Tem uma outra situação que eu não posso perder a sua presença aqui, Nami, que mexe um pouco também com a questão jurídica. A deliberação em entrevista do não cumprimento do edital do transporte sobre a volta dos cobradores. Como é que fica essa questão, já que a Câmara aprovou esse edital?
Olha, primeiro eu venho... sempre disse o seguinte, essa questão da dupla função de motoristas e trocadores é uma questão que vem se debatendo na Câmara há mais de 3 ou 4 anos. Eu sempre disse o seguinte, quando você tem uma concessão em vigor, você não pode fazer uma lei quebrando a cláusula contratual. Então, nós tínhamos a concessão em vigor lá há 3 anos atrás e já havia essa discussão. Então, vereadores lá entravam com esse projeto e falaram que não caberia esse projeto porque tinha um contrato de concessão. Que caberia, sim, se fazer uma lei, quando fosse fazer nova concessão de transporte coletivo, se colocaria no edital essa obrigatoriedade. Pois bem, mas a Câmara de Vereadores é a Câmara Demagógica. Todo mundo quer fazer gracinha, não quer ter realidade. A verdade é essa, não quer respeitar a lei. Só que, para a gente fazer cumprir uma coisa, tem que ser dentro da legalidade. Então, o que foi feito? Esperei, eu dava parecer que não caberia a lei. Quando chegou agora que fez a autorização da concessão do transporte coletivo, eu preparei uma emenda, já tinha discussão na casa, para que acabasse a concessão do transporte coletivo, que acabasse com a dupla função. A emenda é essa, o vereador Zezinho assinou comigo, entendeu? Para que a gente acabar com a dupla função, para que se faça constar no edital da licitação. Pois bem, quando se faz a licitação agora, vai se constar no edital da licitação lá, ó, a dupla função está obrigatória ali, certo? E vai ser previsto multa. Ele vai ganhar o certame do certame, vai ter lá a tarifa fixada, o edital que vai concorrer, o valor da tarifa e vai ter dupla função. Assim vai ser o contrato de concessão dele. Ele se descumprir, cabe a aplicação de multas, por ser uma turma de. Essa turma que não tem compromisso com a cidade está aí, desculpa que essa diretoria da FAOL, nova FAOL, são realmente, às vezes, não tem que respeitar, mas são pessoas que só estão aqui explorando a população, não tem compromisso com a cidade, os transportes em péssima qualidade. Eu acho que tem que fazer as cláusulas pesadas de multa. E se ele descumprir, se ele vier e ganhar, meu amigo, caça a concessão e aplica a multa e piora o patrimônio dele, acabou. Então, meu senhor, olha só, está deixando bem claro que não vai cumprir a ordem que se tem para se cumprir. Agora, ele não está desrespeitando a Câmara, não. Porque a Câmara, nós fizemos a nossa parte. A Câmara foi aprovada por unanimidade essa emenda para nossa, da Câmara. A minha emenda foi para acabar com a dupla função do transporte. Ele está desrespeitando. É o editório de concessão dele que vai concorrer. Esse cidadão, desculpa falar o nome dele aqui, falar impulso, diretor da coisa aqui, ele está pensando que é dono da cidade, está pensando que é dono da Câmara lá. Olha só, ele está muito enganado com o Friburgo. O Friburgo tem leis na cidade, sim. E o Ministério Público do Trabalho pode entrar com ação contra ele. E se eu for, se o prefeito estiver aqui, nós vamos cobrar o prefeito, porque não tem nem caça a concessão dele novamente. Então que ele vá embora de Friburgo, não quer a regra, que vai embora de Friburgo. Uhum. Esse cidadão não tem compromisso com ele nenhum, entendeu? Às vezes vai lá na Câmara lá. Parece que tem comandos com alguns vereadores lá. Meu amigo, comigo não tem compromisso. Quem tem que resolver por lá. E outra coisa, Friburgo hoje é um dos piores transportes coletivos no estado do Rio de Janeiro. Foram fazer uma reunião lá, os caras não estavam lá, discutindo que as pessoas estão pegando Uber. Mas tem que andar até a pé de bicicleta, que não ande de falsa, sabe por quê? É um péssimo serviço de qualidade e a passagem é cara. É por isso que está acontecendo isso. E outra coisa, está devendo imposto no município, para nem participar da licitação dessa empresa, rapaz. Essa pessoa é uma pessoa não grata. Quem deve imposto no município, não tem esses dois, não pode participar do processo licitatório. Então, se vai descumprir, vai responder com o Ministério Público, não vai entrar com ações contra eles, improbidade, mandar caçar concessão. E se o prefeito não fizer essas coisas, vai responder também por omissão. Aí a briga é nossa.
Bom, algumas emendas parlamentares, Nami, você fez bastante emendas parlamentares e trouxe vários equipamentos, enfim, sempre tem alguma coisa. E isso mostra para a gente que é possível a realização de obras de alguns feitos que, assim, para a população parece até utópico, que nunca vai ser feito, mas traz. Foi o que aconteceu lá no Lar Abrigo Amor de Jesus, principalmente lá a Casa dos Pobres, a PAI, enfim. É possível fazer tudo isso?
Ô, Guto, isso foi então uma pauta de ontem na Câmara. Até falei que o vereador Escala tem nos apoiado em relação a isso. Eu acho que o vereador, muitas vezes, eu aprendi uma coisa na vida. Você, quando está na vida pública, você tem que marcar o seu mandato, você tem uma causa a defender. Então, eu falei isso na tribuna ontem, eu desafio qualquer vereador da casa aqui que quem mais ajudou a saúde do município do que eu. Só recursos federais, consegui emendas federais com o deputado que sou ligado, ele compromisso pessoal nosso, os caras sabem disso, botando a saúde, é muito grande. Então, eu disse na Câmara hoje, eu vou repetir isso aqui agora, que eu quero que seja pontuado esse assunto aqui, que os caras têm nos apoiado. Nada mais você se satisfaz, você com o mandato, você vê uma obra realizada com o recurso que você obteve. Porque nós sabemos que quem faz obra no município não é o vereador, nem o coisa. Quem faz obra é o Poder Executivo. Mas você, usando seu prestígio político, seus compromissos, você pode trazer os benefícios para a população. Então, como você quer marcar seu mandato, eu digo você aqui, eu marquei meu mandato. Eu ando 4 cantos da cidade, tenho uma obra realizada com dinheiro que eu conquistei em Brasília, não foi dinheiro que eu conquistei aqui, não. Vamos lá. A quadra de skate no máquina nível ali, A verba federal. A FAP foi homenageada, estava caindo, eu consegui uma verba federal para fizesse aqui, construir essa FAP ali, para que não deixasse cair a FAP, tanto mantendo a FAP. Então, eu vou pegar você aqui, várias obras, Academia ao Ar Livre. Então, o que, que eu falei na Câmara ontem? A Câmara está perdendo a grande oportunidade hoje de também que se ter uma satisfação de você, quando você consegue realizar um negócio, é uma satisfação grande que você tem em realizar seu mandato e o bem que você faz. A Casa dos Pobres, vai lá ver o que nós fizemos na Casa dos Pobres. Vai ver o que nós fizemos na Rádio Câmara lá. Vai ver o que nós fizemos na Casa dos Pobres lá, por exemplo. Fizemos grandes coisas. Vamos agora tematizar a Casa dos Pobres. São é realizações do nosso mandato, nós marcamos o mandato. Então, o que eu falei na Câmara ontem, e quer que venha à tona isso aqui, eu acho hoje, eu já estou com o apoio de vários vereadores, um absurdo você passar numa crise econômica, os equipamentos públicos, escola, posto de saúde, precisando de reformas, nós gastamos quase R$900 mil por ano, anuais, R$900 mil, quase R$1 milhão, com rádio, câmara e TV câmara. E a Câmara está perdendo a grande oportunidade de pegar esses recursos e fazer um equipamento público lá, que você possa reformar uma escola e dar qualidade de vida às pessoas. Você possa pegar esse R$1 milhão quase por ano, está se jogando fora com a rádio, câmara e TV câmara, e reformar um posto de saúde. Entendeu, Luiz Carlos? Nós tivemos agora São Geraldo, por exemplo, eu consegui uma emenda de R$200 mil para fazer uma reforma no posto de saúde de São Geraldo. Mas eu acho que é pouco. Nós podíamos fazer um compromisso com o município. Eu quero saber que a população sabe. Nós estamos gastando quase R$1 milhão por ano com rádio, câmara e TV câmara. Para quê? Para o vereador falar? Que paga o programa do seu bolso. Eu tenho um programa de rádio, os caras te pagam. Agora, isso tem que respeitar o dinheiro público. Isso é desrespeito com o dinheiro público. Então, eu acho, a gente está pedindo uma oportunidade, uma satisfação de nós pegarmos esse dinheiro e fizemos um compromisso. Vamos ver o que está precisando aqui na cidade aqui. Vou reformar lá do hospital, o sertão lá com esse dinheiro. Então, isso é administrar. Porque eu desafio qualquer cidadão de bem. Hoje, vou pedir para o cidadão todos aqui se manifeste. Se você é favorável, você gaste quase R$1 milhão por ano com a rádio, câmara e TV câmara. E a população precisando de hospital, precisando de medicamento, escola precisando de reforma, posto de saúde precisando de reforma. Vai lá no posto de saúde lá do São Geraldo. São Geraldo, está precisando lá ampliar aquilo lá. Vamos fazer, vai lá em Conselheiro Paulino, já consegui R$200 mil para São Geraldo. Boa Esperança, está aqui o vereador que está falando, vamos lá, Audiolaria, Rua Xingu. Agora, bota R$1 milhão, então é o seguinte, está perdendo oportunidade. Então, eu tive essa oportunidade de conseguir esses recursos, eu sei que é satisfação do meu mandato. Você faz, então a Câmara vai sair bem com isso. Eu acho que tem que poupar o dinheiro público e desafio, vereador Escalo. Se alguém tem coragem de defender isso, né, a crise dessa, eu desafio qualquer empresário, pega o dono da rádio aqui, se ele é favorável, gastar dinheiro na empresa. Vai ver se as empresas dele estão gastando dinheiro com publicidade. Vai lá, pegue lá. Uma crise dessa econômica é muito grande no país, deficiência na saúde, gastar quase R$1 milhão, rádio, câmara, TV câmara. Isso é um absurdo, essa é a minha posição.
Agora, ontem, na sua fala na tribuna, você falou justamente esse corte nos gastos da Câmara. Em que moldes, então, seriam esses cortes? Onde seriam?
Eu queria que o Oscar falasse sobre esse assunto também, que tem um defensor dessa tese minha aqui também. Ele acha que tem que pegar esse dinheiro, não tem TV câmara, nem TV, nem rádio câmara, tem que se investir no saúde e educação.
A ideia do nome faz sentido, não é? Porque quando vai, o prefeito, por exemplo, vai fazer tal obra em tal lugar, como citamos aqui, Boa Esperança, na parte de saúde, que é muito crítico, faz-se a obra e, em vez de repassar no final do ano para a prefeitura, vai se pagando, não é? Fez uma etapa. Por exemplo, vê, o Catarsone, a quadra lá de esporte. O rapaz está medindo, terminou o cimentado, ele vai entrar na caixa com o valor que ele gastou, para a caixa ressarcir aquele valor a ele, entendeu? Para que depois venha a grama sintética, virar depois os refletores, mas é por etapa. Então, se faz uma obra lá no posto de saúde, lá em Boa Esperança, aí depois a Câmara vai pagando mensalmente o valor.
Da seguinte forma, vou fazer assim, olha
pois
só.
Pois é.
Vamos dizer essa questão da seguinte forma. Vou dar um exemplo para você, pode acontecer aqui. Vamos supor que a gente da Câmara hoje, nós decidimos hoje, vamos fazer uma obra lá, ele falou, Boa Esperança. Vamos chamar o prefeito, pode licitar essa obra. E a gente sabe que todo mês o repasse vem para a Câmara de dinheiro, 80 ou 100 mil reais para hoje, que 600 mil reais, vem quase 700 mil reais para a Câmara por mês. Prefeito, pode licitar aquela, vai ficar em R$1 milhão. É quando nós vamos pagar a TV Câmara de R$1 milhão, não vamos pagar lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai licitar a obra e todo mês nós vamos aportando dinheiro para ele pagar aquela obra. Só que aquela obra vai ser dinheiro feito com dinheiro da Câmara. A Câmara vai deixar a sua marca. Aí, quando chegava, assim, olha, esse dinheiro foi economizado com recursos públicos da Câmara Municipal. Porque não é obrigação nossa fazer essa obra, mas é obrigação nós ajudar no município. Então, eu acho que nós vamos conseguir reformar várias escolas. Rapaz, nós perdemos 4 anos, praticamente. Foram 3 milhões para os ralos, praticamente, dos esgotos. Entendeu? E a gente vê posto hoje precisando de reforma, escola precisando de reforma. Agora, eu quero saber quem é que defende isso. Nós estamos num momento de crise.
O país está em crise. A gente vê quantos empregos na cidade, desempregados na cidade aí, dos casos. Se os caras falam a verdade aqui, ó, pois São Geraldo, teve um tumulto de pessoas lá, tem que estruturar. Eu consegui 200 mil reais, mas é muito pouco. A escola aqui, Odete Pernambuco, tem que ser reformada. Podia fazer uma ampliação da escola lá com esse dinheiro. Agora, pagar a Rádio Câmara FM nesse momento, em crise dessa, quase R$1 milhão por ano, você me desculpe, não sou, eu sou contrário a isso. Eu acho que tem que ter transparência. Nós temos as redes sociais hoje que se divulgam muito bem. E falo, você pode pegar as pesquisas hoje, vamos perguntar à população se aceita esse tipo de coisa. Vamos ver, né, vamos perguntar lá, ver o número de pessoas que assistem a TV Câmara e Rádio Câmara.
O nosso tempo, Zé, a Avenida do Ferroviário, deve ter mais de umas 300 lojas lá. Uma avenida que é grande, imensa, dos dois lados. Está em estado precário aquela avenida. Então precisa melhorar.
É lógico.
Então você investe lá e faz a licitação.
A saúde, tanto se fala da saúde, vamos pegar esse 1 milhão de reais, vamos reformar lá no Hospital Raul Sertã. Vamos uma policlínica, vamos fazer. Vamos reformar o posto de saúde de Olaria, por exemplo, está precisando de reforma, botar 1 milhão fazer reforma.
Local não falta.
Local não falta. A gente definir e ajustar isso. Entendeu? Agora, eu não admito isso, eu acho que essa é a minha posição. Vou continuar valendo essa pedra, vou continuar discutindo isso. E ele me olha só. Isso é uma sugestão que eu estou dando na Câmara. Agora, eu acho que a gente faz. Cara, eu saí ontem, eu falei com os caras. Quando eu cheguei em casa, as pessoas comentando, as pessoas estão falando, pô, é um absurdo gastar isso com a TV Câmara e Rádio Câmara, eu não vejo um defendendo. Agora, você me desculpe, eu tenho falado isso com o presidente, eu acho que tem que rever essa posição e tem que fazer essas economias. O momento de crise hoje é grave.
Tá, vamos voltar a essa pauta aí que tá interessante, já tem algumas participações aqui e tem outras pessoas aqui participando com a gente, tem muitas perguntas a respeito também dos ônibus, enfim. Vamos falar agora com Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Muito bem, Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, nosso querido Augusto, boa tarde a todos da rádio, na pessoa do Paulinho. Boa tarde especial ao vereador Nami, ao vereador Luiz Carlos Neves. Um boa tarde, querida população friburguense.
Muito bem. Alexandre, ontem tivemos uma homenagem, né, que levou familiares e também personalidades da política friburguense à casa. Foi um momento de muita emoção.
Foi um momento importante, os 100 anos, se estivesse vivo, do presidente João Batista da Silva, um grande vereador, um grande presidente, colaborou muito na contribuição dos trabalhos da Casa Legislativa. E a gente fica feliz de poder agora, à comemoração dos seus 100 anos, a Casa reconhecer tudo aquilo que ele fez na história e, acima de tudo, para a Câmara Municipal.
Muito bem. Tivemos ontem também uma moção que foi entregue ao Dr. Rodrigo Ascoli, que é o procurador da Casa.
Infelizmente, eu já tinha descido para o Rio, mas fico feliz que os vereadores reconheçam o trabalho daqueles que têm feito aí o possível para poder ter uma casa organizada, uma casa que realmente seja funcional. Então foi um momento que eu não estava, mas que eu me junto a eles para que possa ter aí um resultado final para todos, né, de bom tamanho, mas é sempre bom quando a gente vê que o reconhecimento aí aos funcionários da casa tem acontecido por parte dos vereadores.
Uhum. Muito bem. Você está em viagem, né?
Sim, eu já estou voltando. Questão que o vereador Nami diz aí, é uma questão complexa da rádio e da TV, tem que ser muito bem avaliado com todos os vereadores, até porque essa economia, se nós formos falar em economia, nós temos que diminuir o número de vereadores. Nós temos 21 vereadores e temos 12. Né? Então a economia tem que ser feita de acordo com aquilo que a população quer. Nós temos que fazer uma enquete para ver se a população quer ou não que acabe com essa condição que elas têm de saber o que está acontecendo na Câmara Municipal.
Canais, né?
É um meio de comunicação que chega através das ondas do rádio e da TV, mesmo agora parada, se Deus quiser, semana que vem resolvendo, chega até a população tudo aquilo que tem acontecido na Câmara. Então a gente não pode, isso é uma decisão única só do presidente, mas é uma decisão que tem que ser tomada por todos os vereadores, ou pelo menos pela maioria, como sempre foi feito, e o que os vereadores decidirem, esse presidente vai acatar como sempre tem feito. Mas eu ressalto que a TV Câmara existe há 18 anos e a rádio também há um bom tempo. Eu acredito que é um meio de comunicação, de transparência e de ligação entre a população e o Poder Legislativo, como tem a TV Senado, a TV Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, o Supremo Federal. Então, são meios de comunicação, e hoje comunicação é o que mais fala no mundo. O que nós estamos fazendo para economizar é, ano que vem, ter o nosso canal próprio. O canal próprio vai reduzir muito a despesa, mas é um assunto que realmente tem que entrar em pauta, mas eu acato aí com a decisão da maioria com essa medida que for ser tomada no futuro, a sugestão que o vereador Nami tem dado. Mas é importante ressaltar que não é o presidente que vai tomar isso sozinho, até porque é um meio de comunicação que serve toda a casa, né? E eu preciso com que haja aí por parte de todos os vereadores, ou pelo menos por maioria, essa decisão em conjunto. Porque é um sistema que nós temos há muito tempo, que eu volto a dizer, que tem ajudado a levar até as casas, e principalmente a rádio, que chega a todos os cantões. Você vê que cada canto da cidade chega a rádio, né? As pessoas sabem do que está acontecendo. Então a gente não pode ficar nesse sentido... vendo como vai acontecer. Agora, já deixar claro, como já estava prometido, que ano que vem nós vamos ter nosso canal próprio. Isso aí já está na pauta. Eu acredito que sejam os últimos momentos aí de licitação para a TV. A TV da Câmara vai ser uma TV própria. Então, isso vai amenizar muito as despesas e vai economizar muito aquilo que a gente tem tentado ao longo do tempo. A prova disso é todo o montante que a gente tem devolvido a cada ano com esses projetos que a casa irão implantar.
Muito bem. Alexandre, quero agradecer a sua presença aqui e deixar uma mensagem para a nossa população.
Eu que agradeço, quero agradecer a todos, parabenizar aí os dois queridos vereadores pelo mandato, os dois no trabalho, cada um dentro do seu mandato, o vereador Luiz Carlos, o vereador Nami, que aliás já está comigo, já estamos juntos, me parece, três mandatos juntos, consecutivos quase, o vereador Luiz Carlos, que tem um carinho muito grande também, o vereador Nami, que é amigo de mais de 20 e poucos anos, parabenizar os dois pelos mandatos respectivos que tem feito, como falei anteriormente, e desejar a eles êxito e sucesso no mandato em favor da população. E dizer que o presidente, Guto, vai estar sempre aí aberto ao debate, ao diálogo com os vereadores, com a população, para que a gente tenha, de fato, aquele parlamento forte que a gente sempre quer e, acima de tudo, resgatando a autoestima do povo friburguês. Então, a eles, eu deixo esse grande abraço e respeito e admiração pelo trabalho. E ao povo do Friburgo, um excelente final de semana a todos da rádio, que Deus abençoe a cada um e que a gente possa aí avançar por dias melhores. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Forte abraço, Alexandre.
0800-022-2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, Alexandre Cruz, pelo telefone. Estamos aqui com os vereadores Nami Nassif e Luiz Carlos Neves. Nami.
Olha só, eu, voltando ao assunto aqui, até respeito à posição do presidente, vai ser democraticamente decidido isso na Câmara, na reunião interna, se suspende ou não. Quando foi se criada a Rádio Câmara TV Câmara, não tinha rede social que se tem hoje. Eu desafio qualquer um aqui, quem tem mais repercussão de mídia, se é rede social, se é Rádio Câmara, TV Câmara. Desafio aqui. Hoje, o grupo de WhatsApp alcança toda a cidade. Então, você me desculpe aqui, eu respeito a posição do presidente, eu acho que é um negócio que foi criado no momento, mas nós estamos num momento de crise, deixa bem claro isso, de crise. Eu, a gente pode pegar um para o Canal Leste que passa de madrugada e ceder isso. Esse é meu ponto de vista. A gente tem alguns vereadores se manifestando em relação a isso. Eu acho que é muito... A transparência, nós temos o portal da Câmara hoje para ser feita a transparência, divulgar todos os dados, como tem redes sociais também, entendeu? Pode se fazer isso. Então, eu acho que o canal YouTube hoje também, que é muito viável, quer dizer, hoje estamos fazendo um momento de crise. Eu acho que isso é um momento... suspender por 3 ou 4 anos para resolver o problema da crise aqui. Hoje não é só o Brasil, não. A crise está ocupando o Brasil inteiro. Eu falo para você, pega as empresas hoje, se for, não temos que gerir o dinheiro público, nós vamos gerir nossas empresas. Meu negócio. Eu tenho negócio, a vida particular. Eu duvido hoje que uma empresa hoje tivesse de nível particular de gastar esse dinheiro, está se gastando com esse recurso. E a população, ou um fazer uma enquete, para uma população, sabe, prefere ter um posto de reformado ou dinheiro na Rádio Câmara, TV Câmara.
Tá. Como o nome falou aqui, realmente, naquela época, não existia tanta rede social. Hoje, isso aí, eu não abro mão e falo e repito quantas vezes quiser, isso é um câncer na sociedade. Quando que é propagado para o bem, o celular, a rede social. Quando é propagado para o bem, faz-se uma obra, divulga o bem, mas usa para o mal. Eu sempre falo que o câncer físico na pessoa, ela mata a pessoa, não propaga. Câncer não contamina eu aqui, ou não, nem você. Mas a rede social, que fala aqui no Japão, está sendo vista em questão de minuto. Segundos. Então, se é uma coisa ruim, aquilo propaga. Então, cria-se uma ferida na sociedade, difícil. Então,
você quer ver, Luiz Carlos? Quanto custa para fazer uma obra de R$1 milhão, uma creche no Rui Sangré? Quanto custou? Vai lá. Imagina a gente pegar 4 obras dessas e deixar marcado o mandato. Pode jogar com... mídia? Me desculpe, essa é a minha posição.
Bom, eu tenho algumas participações aqui, vamos ver se a gente consegue... eu não vi aqui o nosso zap, É, já tem participação também. Bom, e tem pelo nosso telefone, 2523-3034, o pessoal participando. Tem a nossa live no Facebook. É, o Léo Borges, grande Léo, está sempre lá na câmara lá com a gente, mandando um abraço aqui para todos. É, Gerson Costa, também desejando boa tarde. Solange Figueira,
boa tarde,
desejando
obrigado.
Boa tarde para todos nós. E a Clara Aste, ela diz o seguinte: Nami, tem vereadores aí nessa câmara que nunca foi a Brasília, no caso, nunca foram a Brasília buscar verbas para Nova Friburgo. Foi quando a gente estava falando das verbas, é, verba parlamentar. E tem vereadores que até hoje não sabem qual é a função de vereador.
Olha só, essa questão de buscar verba, particularmente, não adianta só ir a Brasília. O que adianta é você fazer um compromisso com os deputados que tem com a nossa cidade. Eu dou um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um relacionamento com o deputado do Gulho há mais de 20 anos. Mas quando eu faço a campanha dele aqui, eu faço um compromisso. Eu não quero nada assim. Eu não peço emprego para minha mulher, não peço emprego para meu filho, não peço nada. Eu peço que ele vai ter uns votos da cidade, que ele tem em contrapartida também reconheça a votação que ele teve aqui
em fazimento.
Em razão disso, nós botamos aqui. Você vê que o trabalho que a gente tem feito aqui com a Casa dos Pobres, com o Laje, tudo em mesas parlamentares. A FAP, construção de casa, construção de academia ao ar livre, tudo através de mesa. Então, isso é compromisso, tem que se ter, compromisso com a cidade.
Oh, então, ela falou, eu respondendo a nossa amiga aí, votei no Harold de Oliveira, para senador. A emenda lá da quadra do Catação é dele.
É isso aí.
Então, estou satisfeito com o meu voto. É não perdi. Aí.
É verdade, aí, senador.
A construção da quadra lá parou um pouco, um certo tempo, deram continuaram bastante, produziram bastante esses dias lá, falta só colocar a grama sintética e o alambrado e o refletor. Então, já fecharam a lateral todinha com tubo galvanizado. Então, falta até lá e colocar os refletores e a grama sintética. Então, é outra etapa. Mas foi Harold Oliveira que fez essa emenda. Então, estou satisfeito.
Como deputado ou como senador?
E eu nunca fui a Brasília, não. Mas, então, quase um dia. Então, o nome está 3 mandatos. Eu nem espero aí chegar lá. Se voltar à Câmara no ano que vem, ir até lá e conhecer... familiarizar com
ver essa questão
lá para conseguir verba para Friburgo.
Por enquanto, de emenda aqui, ó, pelo telefone, foi o Cláudio lá de Lumiar. É, o que os vereadores já trouxeram de emenda para a cidade neste período de mandato? O nome já falou.
Olha só, já falei várias mandatas aqui.
Parabéns.
Inclusive, Lumiar aqui, ó. Lumiar aqui, um trabalho junto com o vereador Naim lá. Nós conseguimos agora, junto com o DR, eu consegui lá ligar para o presidente, uma empresa que vai fazer a manutenção da estrada Muri Lumiar e a estrada Serra Mar. Que é hoje chama-se Engenheiro Eloy
Benjamin.
Em breve, aqui em 30 dias, estaria fazendo essa manutenção. É um trabalho nosso também.
Agora, já que a gente vai continuar aqui falando dessas perguntas, e principalmente nessa pauta que a gente tocou, a RJ-142, a rodovia Heródoto Bento de Melo, nas ocorrências de trânsito que tem vitimado pessoas, ele deve estar chamando bastante atenção. Tem uma explicação para isso? Falta de guarda-reio, sei lá, alguma coisa assim? Buracos demais na pista.
Pode ser falta de sinalização, tem que saber. Acontece também manutenção, ou negligência dos motoristas também, imprudência.
Isso aí não.
Tem que avaliar.
Não.
Pois é, complicado. Bom, aqui no, na live, o Luiz Carlos Costa Júnior está sempre participando com a gente. É, boa tarde, Guto, vereadores. Concordo com o vereador Nami a respeito dos programas de rádio e TV. É, não desmerecendo a Nova Friburgo AM, mas, na minha opinião, se o vereador quiser mostrar através de mídia seu trabalho prestado, que cada um pague do seu bolso um horário em rádio e TV. Essa é a minha opinião. Ótima sexta-feira a todos. Bom. Obrigado pela participação. Desejando aqui que Deus nos abençoe. A Solange Figueira, não entendo uma coisa. Tem um vídeo que chega medicamento, falando de saúde, né? Chega de medicamentos e nos postos nunca tem o que o médico passa.
Realmente é...
É outra situação complicada, né?
Muito complicada.
Realmente mostraram o depósito cheio lá esses dias.
Ó, a Ana Cláudia Oliveira, concordo com o Nami, mas os vereadores tinham que reduzir o próprio salário, e reduzir o número de cadeiras e o repasse.
Olha só,
o
número de cadeiras de vereadores, olha só, nós temos que levar essa questão seguinte. É uma norma constitucional que fala pelo princípio da representatividade. O número de vereadores é proporcional ao número de habitantes. Para ter representatividade. Então, se você diminui o número de vereadores,
oficialmente
vai ter
uma
representatividade bem menor. Agora, tem que se diminuir, na verdade, é o repasse para a Câmara, o valor de percentual de repasse para a Câmara.
Então, mas
agora, o vereador hoje está ganhando salário de 12, 13 anos atrás. O vereador líquido, o salário de vereador líquido hoje é R$6.300, não tem 13º nem férias. Já bem claro aqui, né? 15, 20 mil reais, nem o que pensa, não. O salário de vereador é R$6.100, R$200 líquido.
Desconta do partido.
Partido tudo chega a 5 mil e pouco, se você contar partido. Depois, é que ganha o vereador. tá? A gente ganha menos que um auxílio moradia de um juiz do Ministério Público.
Desconta 25% do imposto de renda e mais o partido.
É, mas, então... mas a Ana mencionou uma coisa aqui que já parte para mim, que eu sou leigo no assunto, eu gostaria até de saber. Como é que funciona essa questão de repasse? O repasse é baseado no...
percentual.
No percentual do...
da arrecadação do município.
Da arrecadação do leito. Município.
É, não verbas...
Mas em termos anuais.
É, aí você faz a média 12 anos e vai mensal essa verba e repassando. Agora, você pode pensar uma forma de diminuir a verba.
Agora,
entendeu?
Em relação ao número de cadeiras. Licença,
se diminuir o repasse, a sua ideia de que sobra o dinheiro e fazer obra.
Não, mas olha só, não dá. Olha não, só, você não. Pode diminuir o repasse, vai sobrar. Se você pegar hoje, a Câmara hoje, independente de qualquer coisa, sobra lá 1.400.000, 1.500.000. Por meio de 1.700.000, foi o presidente que tem devolvido isso. Agora, nós podemos chegar a 2.500.000. Por quê? Você tem um limite de gasto, 60%, o Poder Legislativo está 60% do limite de gasto com o pessoal. Então, quando você vai diminuir o repasse, você vai ter que diminuir um pouco de custo pessoal também, isso é claro. Agora, essa verba, de qualquer maneira, pode ser feita, são verbas distintas, entendeu? Ele vai vir para o município, vir para a Câmara e você vai fazer. Vez de sobrar 2 milhões, vai sobrar 1. Essa economia, porque esse limite de verba que é gasto em TV Câmara e Rádio Câmara, não entra no limite de gasto de pessoal.
É, hoje a população de Friburgo está aqui, 150 mil?
Não.
Oficial?
190, eu creio que está.
190.
190
mil. 190
mil. Então você pega a norma constitucional, tem um artigo da Constituição Federal que ele fala
que
até tanto da
República de até 200 mil habitantes.
É, tem que ser de 19 21, entendeu? Já tem decisão já do Supremo em relação a isso, eu tenho alguns entendimentos em relação a isso. Tá. O Supremo pode decidir, mas você vai quebrar o princípio da proporcionalidade.
Tá, e a Ana vem falando aqui, terminando,
mas o problema
parar
hoje
de ficar jogando com a população.
É, eu acho que a gente parar de jogar conversa com a população seria um demagógico, né? Nós temos que ser sensato. Eu prefiro falar a verdade e apanhar do que falar mentira, porque eu ia falar que o povo quer ouvir. Tem que falar que é a verdade pro povo, não é mentira. Né, Luiz Carlos?
Isso aí. Muito bem. Bom, rapaz, muita pergunta aqui, hein? A norma do Barroso, lá do Barroso, deveria ter mais horários de ônibus, que a gente falou, você falou que
peça um trabalho. Horário
de ônibus, depois das 5, porque os ônibus passam lotados e tem gente que nem consegue entrar.
A questão do ônibus aí, parece que disseram que vai chegar 18 ônibus novos.
E tem acho mais que no 18. Total foram comprados 36.
Sim, mas vai chegar 18, deve ser para melhorar a frota. Que estão trocando o ônibus da Volvo para o ônibus Mercedes. Trabalha melhor, desgasta é menos. Então, eu creio que vai atender melhor a população.
Esse assunto mídia é interessante. É. A Lúcia de Conselheiro Paulino, qual é o plano de mídia dos senhores na prestação de contas quanto à transparência nas contas públicas e o mandato de cada um?
Eu acho que cada um tem seu portal, eu acho que se acompanhar. E outra coisa, tem outro, tem todas as mídias que se tem. Hoje você tem as redes sociais, você pode fazer, você pode alugar Conselheiro Paulino, por exemplo, tem um programa de rádio na Conselheiro Paulino, eu pago um programa no meu bolso, Conselheiro Paulino. Entendeu? Então, acho que tem que divulgar. E eu acho que o cidadão também tem que acompanhar o político, né? Se quer cobrar, acompanhe também, vê o que ele possa fazer. Isso é bem claro nesse sentido também. Eu tenho que prestar conta do meu mandato? Tem, agora também tem que me cobrar e saber o que está fazendo.
É a dona Lúcia? Opa, isso, tem Lúcia. Todo prazer, de cabeça erguida, responder a senhora. Lúcia, opa, Lúcia Conselheiro, olha, nós estamos a mais de metade do mandato. Não faltei uma sessão na Câmara, não gastei uma colher de gasolina da Câmara, nunca usei o carro da Câmara. Estou pensando quando eu mandato.
Sim, mas a pergunta dela, você está testando, ela está falando de mídia.
De mídia.
Se ela não te procurar, como é que você vai falar? Como é que ela vai saber que você não usa isso?
Devolvi em torno de 150 mil reais para a prefeitura,
minha senhora. Entendeu a pergunta?
Porque eu trabalhei com dois assessores durante.
Sim, mas você está falando isso agora na rádio.
Porque eu não ia. Porque essa
onde
você
fala?
Não sabe.
Não, sim, mas onde você fala?
Eu fiz uma entrevista com
o
Abito Werneck, então vai no ar dia 29 de setembro. Eu disse tudo. Não tem eu sofro, apanho na Câmara pra caramba daqueles vereadores, dizendo que eu estou cheio de emprego. Eu perdi a conta de tantos empregos que tem na prefeitura. Eu quero que eles me emprestam, tragam para mim para ver quantos que eu tenho, já perdi a conta. Então, a gente apanha direto lá, eu ouço e entra no ouvido e sai no outro. Eu estou satisfeito com o meu mandato. No final de. Na eleição ano que vem, eu vou prestar conta de tudo que eu fiz. Disse que ia entrar de cabeça erguida, sair de cabeça erguida e vou sair. Eu disse que ia deixar meu bairro, peguei meu bairro de um jeito, deixar de outro. Eu comparo o município a um corpo humano, que o sangue é a população e cada bairro é um órgão do corpo. E se eu deixar meu bairro melhor do que eu encontrei, eu estou satisfeito. E vou contribuir para Friburgo. Daqui a um dia vai ter uma grana para votar na Câmara. E eu vou votar tranquilamente. Vou dar mais uma vez um cheque em branco para o prefeito. Porque eu quero que a cidade vai melhorar. Eu votei para 26 milhões e está tendo obra lá no hospital, está tendo obra na rodoviária, está tendo todo lugar. Então, eu quero que a cidade melhore. Então, que venha mais dinheiro para me dar mais cheque em branco para o prefeito para fazer obra. Estou satisfeito.
Tá bom. Bom, a Flávia, de São Pedro da Serra. A rede social é importante, mas os lugares que realmente elegem os senhores e o prefeito, que é outro, que não está fazendo nada, são os mais distantes. Para mim, esses canais tradicionais são os mais importantes para o distrito.
Eu não estou entendendo. A TV Câmara, por exemplo, você não pega lá no determinado lugar,
no
não pega.
No distrito talvez não vá. Não,
então, acho a rede social, se eu tiver um Facebook, internet com rede social, você pega todas. Até mesmo porque se você fizer uma pesquisa hoje, a visibilidade e repercussão é bem maior nas redes sociais do que TV Câmara e Rádio Câmara. Isso é fato. YouTube. Você quer saber a prestação de conta de um mandato vereador? Vai na. Se tu vê se todo mundo tem um Facebook, um Instagram que está prestando conta lá. Vai lá.
Vamos lá, que coisa. Bom, Tatiane de Campo do Coelho, a comunidade de Campo do Coelho espera o programa para saber sobre as fiscalizações dos vereadores. A maioria aqui é rádio de pilha e de casa. Por que isso?
Não estou entendendo.
A pergunta que ela está fazendo aqui é que eles esperam, lá no caso do Campo do Coelho, espera o programa Rádio Câmara, no caso, deve estar falando isso.
Olha só,
a Rádio Câmara, eu acho a maioria aqui é de rádio de pilha e de casa.
Não tem problema, não. Acho que o vereador pode pegar e pagar um programa do rádio dele, que é prestar conta e paga do bolso dele. Agora, eu não acho justo, você acha justo você hoje pagar 900 mil reais por ano, quase 1 milhão de reais, com o dinheiro do povo? Hospital precisando, escola sendo reformada? Você me desculpa, eu acho que tem outros meios de prestar conta, pode esperar, que alugue aqui um espaço à rádio, como todos alugam. Eu tenho um programa de rádio, eu pago no meu bolso, como eu vou fazer um programa de televisão no meu bolso. Faço junto, 5, 6 vereadores e faço isso, presta conta e mandato, se tiver rede social. E a população vai acompanhar.
Luiz de Salinas, se os vereadores precisam da população para continuar e a Rádio Friburgo é a única que chega aqui, por que retirar um programa tão bom?
Não é retirar. Eu acho que o custo é muito alto. Eu acho que as prioridades são outras. No momento, não é retirar. As prioridades são outras. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho o seguinte. O que você prefere? Construir uma escola ou gastar 1 milhão de reais? Meu problema é o seguinte. Eu faço uma outra pergunta. Você tem uma empresa, um negócio, você gastaria 1 milhão de reais com rádio, câmara, TV, câmara? Publicidade? Uma crise dessa? Essa é a pergunta que eu faço. Eu vim da iniciativa privada, eu acho que as prioridades no município têm que serem outras. E quem quiser prestar conta do seu mandato, que pague a rádio. Qual é o seu vereador que faz programa de rádio? É muito simples. Tem desconto para o partido? Junta aí o partido e paga o programa de rádio agora. Vai tirar da população, escolas precisando de reforma do posto de saúde? Para mim não, você me desculpa, para mim não me convence. Aí é a minoria que está fazendo. Ontem eu tenho andado as ruas inteiras, dos bairros, eu tenho procurado. Ontem, particularmente, tinha 6 pessoas, aí 6 foram favoráveis a isso. Que as pessoas não sabem o custo que tem a Rádio Câmara. Será que a pessoa sabe que custa quase 1 milhão de reais a Rádio Câmara, TV Câmara, por ano? Você sabe que 1 milhão você faz? Você pode construir uma creche. Os caras estão aqui. Quanto custou aquela creche do Rui Sangalo? Os caras, mais ou menos?
1.100 e pouquinho. 1.115 milhão.
1.115 milhão. Uma creche. Quantas pessoas vão ser atendidas?
Qual o benefício vai ter?
Qual o benefício da população na Rua Sangalo?
Estarei lá sábado.
Eu estou botando 1 milhão, estou botando uma creche por ano praticamente fora. Isso tem que ver, ué. É isso que nós queremos? Tudo, vocês querem, tudo bem. Mas eu não sou contrário a isso. Bem, eu vou gerir minhas coisas conforme o direito tem que ser respeitado.
Jussária de Cascatinha está reclamando da falta de iluminação pública, é um outro assunto da nossa cidade que está complicado. Quando vão tomar alguma posição? Tem alguma ideia?
Acontece que abre a licitação, aí vem alguém e bota areia. Então está suspensa de novo. Então vem uma firma. Eu sou contra a licitação, sou contra isso. Porque é uma burocracia ferrenha. Acho que tem que confiar no gestor, no prefeito, e vai lá, aí está lá, chegou aquele monte de medicamento no hospital. Ele, tudo licitado. A vida está precisando de um soro, de uma coisa. Aí não pode chegar na farmácia e comprar. Tem que estar tudo licitado. Está aí esse rolo aí com a iluminação pública. Eu sempre já falei com o prefeito, poderia o dinheiro que recebe da iluminação comprasse lá um carrinho de 6 em 6 meses, um carrinho daquele, um caçamba. A própria prefeitura poderia fazer o serviço. Acabaria com a demanda, depois ficaria mais fácil. O próprio morador ligava a prefeitura, está queimado, eles iam lá, trocava. Isso. Mas eu acho que a licitação complica muito a burocracia, vai no Tribunal de Contas, 92 municípios, a maioria tá lá com problema no Tribunal de Contas, não sei se o problema é lá ou é nos municípios.
Aqui dá o telefone das pessoas, depois eu quero o telefone das pessoas que ligaram para cá, que eu vou retornar para elas. Salinas, então
mas o que acontece?
Está com o telefone das pessoas.
Sim.
Está suspensa a licitação de novo, está suspensa. Então, tem que aguardar para eles poder...
Agora, essa questão da iluminação não é de agora, não. Isso veio do governo passado. Desde o governo passado também não consegue licitar. Isso é fato.
Sim.
O Hashimoto terceirizou, então é uma confusão. Os caras falaram assim, é verdade. Eu acho que o prefeito tem que comprar o equipamento
e botar os funcionários a fazer isso. Agora, tem uma pessoa eficiente, competente na frente. Não, isso está aí acontecendo. Porque é o seguinte, você tem que botar os equipamentos, trabalhar dia e noite. Ah, mas só pode, a gente faz a revisão à noite. Meu amigo, pega à noite, manda as pessoas visitarem o bar e marca os postos e trocar as lâmpadas. Tem que ser feito o serviço, aos caras.
De dia, por exemplo, está intermitente a fotocela. É. Passa de dia, anota o número, está ligado direto.
À noite, o cara passa à noite e fala assim, marca os postos e seguinte faz a manutenção. Tem que fazer manutenção 24 horas. É difícil, agora falta, a gente não tem que inventar a roda. A roda tem que inventar, tem que fazer ela girar, que não conseguindo fazer.
Uhum. Bom, pedido aqui do vereador Nami, que essas pessoas que participaram pelo nosso telefone.
Quem ligou para cá, quem tem quase o nome, né? Bota, tem um telefone aqui, porque isso aqui é muito simples, né? As interesses, a gente sabe, tem gente que tem interesse em manipular e mandar informação. Eu tenho interesse em ficar. Quem é a pessoa, me dá o nome, telefone, quer ligar para a pessoa. Explicar e mandar para os dados que tem que mandar lá. Quanto custa, TV Câmara, Rádio Câmara, quer mandar isso, entendeu? Quero o telefone aqui da pessoa aqui. Ligar, fulano ligou em tal lugar, quer o nome da pessoa completa, endereço, eu quero. Não anda botar galega, não, que isso aqui pode ser direcionado também.
A Ângela Parque Imperial está dizendo que é a favor da TV e rádio, porque assim a gente vê quem está trabalhando.
Mas eu queria aqui, olha só, eu quero saber quem essas pessoas, o nome completo, que as pessoas vão explicar. Você tem noção que são R$1 milhão? Isso aqui pode. Me desculpe aqui, se tiver um nome aqui, não vou ter que responder. Isso aqui pode ser direcionado, você me desculpa. Isso aqui é ponto, eu tenho o nome da pessoa e endereço, não tem telefone de retorno aqui. Então, você me desculpe. Eu vou fazer uma pesquisa para a população. Você prefere construir uma escola em Varginha, a escola de Varginha, fazer uma creche em Varginha, ou quer a TV Câmara e Rádio Câmara? Vamos perguntar a Varginha que eles querem lá.
Tem mais duas participações, então você pode dar uma lida nisso aí depois, vocês leem e tal. A minha pergunta agora é o seguinte...
Para fazer a pergunta, você pede ao pessoal da reportagem botar o endereço e o telefone de retorno de pessoa.
Tá. O pessoal aí com certeza está ouvindo a gente, então já anota o nome completo, o telefone.
A pessoa aqui da rádio aqui.
Traz aí pra gente.
Porque a gente tem interesse da rádio também, né? Você me desculpa, tem os interesses da rádio também e manter a rádio campo. Você me desculpa aqui, estou falando aqui, entendeu? Não estou querendo acusar as pessoas, não. Mas isso aqui pode ter os interesses da rádio também. Em se manter ela aqui. A gente sabe que o contrato da rádio que é milionário. É quase 40 mil reais por mês. Então tem que se manter. Então o que me deixa aqui, que bem claro isso aqui.
Muito bem.
Mas estou brigando com o meio de comunicação. A rádio tem os interesses dela. Estou dizendo, não estou desculpando as pessoas, não. Que mante, a gente vai retornar as pessoas e dizer quanto custa a Rádio Campo, quanto TV Campo.
Mas, por incrível que pareça, a gente está isento aqui nisso.
Não, estou dizendo, isso. Não, estou dizendo. Mande aqui para a pessoa, deu. Toma boa. Mas a rádio tem interesse nisso, esse contrato milionário. Tanto é que a TV Câmara hoje está um ano brigando as emissoras para pegar a TV Câmara, de vereador de Friburgo. A TV Câmara não tem, não é culpa do presidente, não. Deixa bem claro aqui. Não tem TV Câmara hoje, foi briga das emissoras lá por causa do contrato milionário. Como é, hoje a Rádio Câmara, a exclusividade da Rádio Câmara hoje é a FM Friburgo aqui, a AM Friburgo, AM. Porque é só a AM. Porque se tivesse a FM aqui, estaria uma briga da mesma forma que está na Rádio Câmara lá. Entendeu? São contratos milionários, a verdade é essa. Então, deixa bem claro aqui, a TV Câmara não tem hoje, não é culpa do presidente. Já ouvi jogar em conversa fora em relação a isso. O presidente, nós temos tentado todos os momentos, agora é um edital que vai sendo impugnado, é outro edital que uma outra empresa que impugna outra, outra com recurso. Então, você está um ano e meio, sabe por quê? O contrato é muito bom, é muito gordo esse dinheiro. Então, deixando claro isso aqui, entendeu? E a rádio, a FM aqui, Friburgo hoje, AM, ela não tem nem licitação. É a única rádio hoje que pega esse contrato. Não serve nem para a FM abre. Então, tem interesse nisso também.
Agora, aqui a minha pergunta, dentro de tudo que você está dizendo, é o seguinte. Existe realmente essa possibilidade de tirando esses gastos ou cortando esses gastos, separar esse dinheiro e colocar justamente para a realização de obras na cidade?
Tem. Vou te explicar a você. Nós temos o canal da LERJ hoje. A Câmara pode pegar hoje ali, fazer que é canal, fazer um canal da LERJ, né, Luscar? Aluga um espaço e passar de madrugada e já cederam os canais da LERJ, não tem esse custo todo. Agora, se pode fazer isso, quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui. O DR hoje recebeu R$100 milhões da LERJ. O que você vai fazer? Eu expliquei aqui. Você vai pegar o dinheiro, a gente gasta aqui, vamos supor, R$80 mil por mês com Rádio Câmara e TV Câmara. Prefeito, licita lá, faz uma obra lá. Nós vamos pagar R$80 mil, vamos descontar do repasse, nós vamos pagar essa obra. Mês a mês vai pagando, como nós. Aqui, tem prefeito.
Mas tem como amarrar isso?
Tem como amarrar, tem como amarrar.
O que a gente tem visto.
Não, no início, você faz um compromisso com o prefeito. Se ele não fizesse, não dá o dinheiro. No final, você coisa.
Porque, na realidade, no final do ano que é feito na verba, que devolve a sugestão. Aí ele faz o que quer.
Aí você também tem as consequências também que ele tem com a Câmara.
Tem que ser um trabalho de sintonia.
Todo mundo cai em cima
da licitação. e...
Ele vai licitar, vai, vou fazer obra, vai licitar, vai amarrar o dinheiro lá. Uhum. Vou fazer você, você em Varginha quer uma creche? Você em Catachona quer uma creche? Ou você quer R$1 milhão de gastar na TV Câmara? Você lá de São Pedro Lumiar está precisando de um posto de saúde, uma ambulância lá. O que você precisa aqui, ó? Uma ambulância lá com custo ambulante, botar uma ambulância lá funcionando, uma UTI, ou quer a Rádio Câmara para você?
Tem que ser tripartite.
É.
Município, Câmara e a firma que está trabalhando. Recebe, faz rápido ou
serviço. Não, aí tripartite é participação.
É participação.
Então, é cada um dá um dinheiro, tá, casar o dinheiro.
A Câmara, sintonia de negociação.
Ah,
Câmara,
sintonia.
É, isso faz. Dá para fazer.
Afirma.
Se quiser, faz.
Sentar e conversar, que eu acho que tem jeito.
Tem jeito que...
Tem jeito, tem jeito.
Bom, é uma boa, seria uma boa
população. Conquista precisando de um posto de saúde lá. Tem lá em... Em Bastalina tem, né? Não, tipo assim, não, ali em coisa. Vamos fazer um posto de saúde... Uma creche, está precisando lá, então, um Conquista. Amparo, está precisando de quê? Vamos fazer lá, reformar o... É isso, está precisando. Uhum. É. O que o prefeito deve ver? Faz lá um enquete, vamos ver o que precisa.
Que bem. Mas, de qualquer forma, esse é um projeto que você está elaborando e vai apresentar.
Isso não é projeto, isso tem uma resolução na casa. Isso é uma questão que estamos discutindo, as prioridades do município. Querem ou não querem agora? Isso também, que foi o presidente que falou, se for maioria, tudo bem, vai discutir a maioria. Mas hoje eu vou dizer, ó, o vereador Isaac Demani é favorável, os Carlos é favorável, o Márcio Damásio onde se manifestou favorável em relação a isso, o vereador Naim Pedro se manifestou favorável a isso, o vereador Luiz Fernando me ligou, é favorável a isso, o vereador Carlinho do Kiko é favorável a isso, e você, o vereador Nazaré, Vanderlei, como é que dizer? Então vai, já estamos 8 ou 10 vereadores, falta mais 2, 3 para a maioria. Agora, eu sou, cara, isso é uma sugestão que eu estou dando, tem uma resolução, não cabe a mim fazer isso. Eu acho que nós temos que entrar num momento de crise, temos que respeitar. Nós temos que saber assim, qual é a prioridade desse município, gente. E hoje tem rede social, cada um aluno no programa aqui. Hoje eu vejo vários vereadores com programa de rádio na cidade aqui. Tem aqui, ó, a Rádio Caleton, eu tenho rádio em Conselheiro, tenho aqui a Rádio Cê, na comunidade, quer dizer, tem um programa de rádio. Porque será que a rádio Fibu chega? Porque a rede social também chega. Entendeu? Vai lá, faz um caminho itinerante, faz essa conta de outra forma, manda papel, cara. Quase 1 milhão de reais, você me desculpa, eu não concordo com isso, eu acho que está num momento de crise. E vou dizer a você, eu faço o que fizesse uma enquete com a população. Faço enquete. Vamos lá na população fazer. Vamos passar um bastinado aqui na rua aqui, perguntar à população o que precisa disso. Momento de crise, tem que se cortar despesas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem gente morrendo no hospital, precisando de reforma no hospital lá. Agora, meu Odete, pelo menos a escola, estava quase caindo. E a gente botou esse dinheiro fora. Olha só, a Câmara vai deixar sua marca. Olha só, isso foi a economia da Câmara. A Câmara fez essa obra porque a economia é nossa. Não é uma obrigação nossa, nós estamos contribuindo com a parte do município.
As firmas particulares agem dessa forma, né?
Tá a empresa privada, olha só, eu falo isso, que eu venho de iniciativa privada. Eu nunca vivi da vida pública, não fui pendurado em cargos públicos, sempre trabalhei. E quem trabalha tem iniciativa privada, tem empresa, sabe o que eu estou dizendo. Nós temos que ter o respeito do dinheiro público. Eu desafio qualquer cidadão hoje que tem uma empresa, qualquer cidadão com o seu dinheiro teria fazendo isso aqui. Não teria respeitado isso.
Tá. Tem uma participação aqui só do Paulo Sérgio falando que precisa de uma ambulância lá em Vargem Alta.
Bom, eu pergunto para o Paulo Sérgio se ele prefere ambulância ou a Rádio Câmara, ou TV Câmara. Vamos perguntar a ele. Está lá, é mais um.
Pois é.
A reforma do posto
de Vargem Alta. É uma
enquete
a
ser colocada.
Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Rádio Câmara de hoje. Obrigado, Luiz Carlos, pela presença.
Obrigado, Guto. Eu fiz uma pautinha, já foi falei da passarela, da quadra, quebra-mola, sinal no Maripu, que precisa lá no posto Boa Viagem. E sábado estarei na inauguração da creche no
Rui Sandra. Amanhã, 10 horas da manhã.
População que está nos ouvindo lá, aguarde que estaremos inaugurando aquele prédio que vai ser muito útil as crianças daquele local. Um abraço aí, pessoal do Rui Sanglade, da cidade, do bairro Catações, de todo mundo.
Tá certo. Nami, muito obrigado pela presença.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Rui Sanglade. Pelos escalões aqui, desculpa alguma coisa. É um prazer estar com vocês aqui. Deixa bem claro que eu gosto muito dessa rádio, gosto muito da equipe daqui, mas é uma questão hoje, economia é essencial fazer hoje um trabalho em benefício da nossa população. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Certo.
Obrigado, Nami. Obrigado, Zayane. Obrigado também, Luiz Carlos, pela presença. E a todos que participaram da nossa live, todos que ligaram e participaram com a gente no Rádio Câmara de hoje.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta quinta-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Wellington Moreira, que dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos assentos dos veículos de transporte público no âmbito do município de Nova Friburgo.
Esse projeto, ele vem a dar uma igualdade a todos. A cada dia aumenta, a gente sabe, aumenta o número de idosos principalmente nossa cidade, e o número de assentos sempre permanece o mesmo, ou seja, não atendem à demanda. Essa lei incentiva a prática de respeito ao próximo. E também esta lei faz com que respeitemos deficiente físico, gestante, idosos, obesos, mães de crianças de colo, lactantes, ou seja, pacientes com limitação temporária de locomoção, como, por exemplo, alguém que venha quebrar uma perna ou um braço. Esta lei já existe para os ônibus intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro, também existe nos municípios, né, no caso na capital, São Paulo, João Pessoa, Brasília, e com esta lei todos os favorecidos não ficam limitados aos assentos ocupados. E poderão também requerer que libere os assentos ocupados, até pelo motorista ou por pacientes mesmo. Esta lei, ela valoriza a boa conduta e o respeito. Então, eu peço aqui que todos os vereadores que votem a favor desse projeto, que é de suma importância, que venha a amenizar o sofrimento da população, que quando a gente fala em concessionária, é um sofrimento tremendo para a população.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em discussão única. No programa de hoje recebemos os vereadores Luiz Carlos Neves e Nami Nassif. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.
O melhor do esporte, do jornalismo, da comunicação, da publicidade e da música. Só na Nova Friburgo AM. Aqui você tem o melhor.
Restaurante Caldeirão Mix Comida Aquilo, onde você encontra 80 variedades de pratos todos os dias. Saladas diversas, além de pratos da comida vegetariana, aliando sabor e saúde na riqueza da gastronomia regional. Ambiente simples e confortável, com bom preço e qualidade para você e sua família. Agora com uma dupla promoção para você. De segunda a sábado, estudantes uniformizados das redes pública e particular de ensino e veganos têm 20% de desconto. Restaurante Caldeirão Mix Comida Aquilo. Atendemos de domingo a domingo, de 11 da manhã às 3:30 da tarde. Aceitamos todos os cartões de débito ou crédito, além de todos os tickets de refeição. O Augusto Cardoso 43, no centro, Rua do Antigo Posto de Saúde. Telefone 2523-5402. Visite nosso Facebook Caldeirão Mix Restaurante. Muitos sabores para você. Avançando na modernização dos trabalhos e facilitando o acesso da população e dos vereadores, a Câmara Municipal de Nova Friburgo implantou o processo de digitalização de documentos da Secretaria Legislativa. A digitalização corresponde a cerca de 6 mil folhas de documentos de diversas datas, incluindo a digitalização de leis aprovadas pela Casa. Além disso, as 10 principais leis escritas em Braille. O serviço já está disponível no site da Câmara, www.câmaranf.rj.gov.br.